Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Querido ouvinte da Rádio Transmundial, aqui é o pastor Homero Aziz, sou missionário na Jordânia, estou hoje aqui para trazer uma palavra para você. E eu gostaria de começar relembrando aquele texto clássico de Mateus 16, 18. Você já deve se lembrar e o texto diz: eu lhe digo que você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um versículo muito bonito no meio do capítulo 16, onde Jesus ele já havia apresentado quase que todo o seu plano de salvação. A gente vê durante o começo do capítulo ele chamando os discípulos e depois ele falando de sua morte e de sua ressurreição, e depois a gente vê ele apontando para a edificação da igreja e depois o que viria a seguir. É um capítulo muito especial, mas no verso 18 ele fala da edificação da igreja, e Jesus ele não pode mentir, e ele nos deu uma garantia de que ele iria edificar a igreja. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é de que Jesus está edificando a sua igreja. Mas o processo de edificação dessa igreja, ele é um processo muito especial. Desde o início, a igreja que Jesus está edificando é uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. E no final, nós todos fazemos parte dessa igreja, que é a igreja sofredora. Ela começou lá com os discípulos pregando ali a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, e sendo perseguidos pelos judeus conforme eles levavam a mensagem do evangelho. Em todos os lugares onde eles pregaram em Israel essa mensagem, eles foram perseguidos, e por isso então a igreja que Jesus estava edificando começa a se espalhar por todos os cantos ali do Império Romano, por causa da perseguição, porque ela era uma igreja sofredora. A mensagem então começou a se espalhar por todos os cantos conhecidos daquele tempo. Essa igreja então se espalha pelo Império Romano, mas mais perseguição começa a chegar, dessa vez dos romanos. Se antes os primeiros discípulos de Jesus eram apedrejados, eram aprisionados, a partir ali do momento da perseguição dos romanos, eles começam a enfrentar uma perseguição severa, sendo torturados, mortos a fio de espada, jogados nos coliseus para serem assassinados com animais ferozes, eram crucificados, e os cristãos ali começam a sofrer durante séculos uma perseguição severa. Tertuliano, que é um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, essa igreja, desde o início que Jesus estava edificando, sofre perseguição. E aí, por causa dessa perseguição, ela continua se espalhar por todos os cantos e cantos, e passando por séculos e séculos até chegar até nós. E se você fosse olhar a história de missões, desde até do período pós-reforma, você vai ver que a igreja é uma igreja perseguida. Hoje existem 215 milhões de cristãos espalhados pelo mundo afora, sofrendo perseguição severa por causa de sua fé. Cristãos que estão pagando um preço altíssimo por causa de Jesus em contextos tão difíceis como no mundo árabe, onde cristãos estão presos em prisões em celas escuras e frias e terríveis no Irã, ou sendo torturados em países da Península Arábica, ou até lá na Coreia do Norte, milhares de cristãos sofrendo perseguição severa em prisões terríveis, ou em contêineres de navio presos na Eritreia. A igreja continua sendo uma igreja sofredora. Jesus disse que ia edificar uma igreja, mas ela está sendo edificada debaixo de sofrimento. Ele falou: no mundo tereis aflições. Então, essa igreja que ele tirou do mundo, ele enviou ela de novo para o mundo com uma garantia que enquanto ela estivesse sendo sal e luz, ela seria perseguida. Paulo diz em sua carta a Timóteo que se nós quisermos viver piedosamente Cristo Jesus, seremos perseguidos. Jesus já tinha dito nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os perseguidos, ou seja, não tem como escapar da perseguição. A igreja que Jesus está edificando será uma igreja perseguida. Mas há uma segunda lição muito bonita nesse texto. A gente viu ali Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, a igreja ela vai enfrentar um combate, porque ela está em movimento, enquanto ela avança para alcançar os perdidos, porque é uma igreja em movimento, uma igreja em ação. Ela vai enfrentar essas hostes, ela vai enfrentar as potestades, os principados numa batalha. A gente tem que se revestir da nossa armadura e estar prontos como soldados para enfrentar ao lado de Jesus essa guerra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, isso significa que vai ter esse embate, a gente tem que estar pronto para isso. A igreja de Jesus que está sendo edificada, ela vai enfrentar essa luta, e eu e você somos soldados nessa batalha. Como você está diante dessa luta no seu dia a dia? A gente tem que entender que sempre vai haver conflito e batalha. Talvez você vai concordar comigo se eu falar assim para você: quando você toma uma decisão, é hoje que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus, eu vou servir ao Senhor, é agora que eu vou participar das campanhas e dos evangelismos da igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus. É nesse momento que parece que as lutas, elas se multiplicam, não é verdade? Ou talvez, será que isso só acontece comigo? Mas eu penso que isso acontece com você também, certo? Porque sempre que a gente se dispõe para avançar com a mensagem do Evangelho, para servir fielmente ao Senhor, as portas do inferno tentarão prevalecer contra a igreja. Quando a gente se posiciona e a gente avança, essas portas, elas vão tentar prevalecer. Mas a terceira lição aqui é muito bonita. Ela diz para nós assim: Jesus dá uma garantia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que a luta seja difícil, por mais que a igreja que Jesus está edificando vai enfrentar uma batalha, e a gente vai enfrentar essas portas do inferno enquanto avançamos, ele nos deu uma garantia, a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Uau, se Jesus nos deu uma garantia, isso significa que a gente pode descansar sabendo que a igreja vai prevalecer. Se a primeira lição é de que Jesus está edificando a igreja, se a segunda lição é de que as portas do inferno, ela tentarão prevalecer contra o avanço da igreja, a terceira e última, tão bonita, é de que as portas do inferno não conseguirão prevalecer. A igreja triunfará. Jesus, ele já conquistou a vitória na cruz, quando ele deu a sua vida por mim e por você, quando ele morreu na cruz e quando ele ressuscitou, ele então mostrou para mim e para você que a vitória já foi alcançada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é por isso que a igreja perseguida, e eu e você fazemos parte dela, é uma igreja triunfante, é uma igreja que avança e tem avançado desde o início de sua edificação. Quando Jesus, ele disse para nós que o grão do trigo, ele tinha que cair e morrer para dar fruto, por mais que haja sofrimento e dor, a gente vê que o fruto chega, a igreja avança e ela tem avançado. Avançou lá com os primeiros discípulos que espalharam a mensagem do Evangelho em toda aquela região e levando essa mensagem até os confins, chegando até nós hoje, a gente vê que essa igreja, ela é triunfante. Eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de um dos meus discípulos que mostra como essa igreja tem triunfado apesar da perseguição, apesar da luta, apesar do sofrimento até nos nossos dias de hoje. Quero contar para vocês a história do Ziad. O Ziad é um jovem iraquiano que era um muçulmano, que ele trabalhava para o exército americano no período do início da guerra no Iraque. Ele dirigia caminhões para o exército e ele era um muçulmano xiita. Mas esse jovem um dia conheceu um católico que carregava ali no peito um crucifixo. E ele, curioso, chega para aquele homem e ele então pergunta para ele por que é que Jesus estava naquela cruz. E então aquele católico compartilha da mensagem do evangelho com ele. E ele, que apesar de ser de outra fé, ele era católico, ele compartilha com todos seu coração, tira aquele crucifixo, coloca no peito do Ziad e fala para ele assim: olha, todas as vezes que você ficar com medo no meio de uma de suas missões, eu desafio você, Ziad, a você pedir para que Jesus te proteja. Aquele jovem muçulmano, xiita, ele então coloca o crucifixo ali debaixo da camisa no peito e todas as vezes que fazia uma missão, ele então fazia uma oração e pedia para que Jesus o guardasse. E missão após missão, aquele jovem começou a perceber que Jesus o estava guardando. E ele começou a notar que muitos de seus amigos às vezes sofriam com atentados ou até alguns foram mortos em combate, mas ele sobrevivia missão após missão. Então ele continuava a fazer aquelas orações pedindo que Jesus o protegesse. Mas numa dada ocasião, ele estava dirigindo ali um caminhão do exército, quando então Ele passa por uma mina e ele que dirigia ali aquele caminhão sofre com a explosão daquela mina que passou por debaixo ali do pneu, ali de onde ele estava, ele conduzindo. Então a explosão foi terrível, o corpo dele é jogado para fora e era para ele ter morrido, mas ele sobreviveu. E ele entendeu que ele só sobreviveu porque Jesus o guardou. Ele então é levado às pressas ao hospital e havia uma tradição em que naquele momento os médicos iraquianos amputavam já os membros de soldados feridos com medo de que eles se tornassem homens-bomba no futuro. Ele sabia que isso ia acontecer, a sua perna estava muito ferida. Então o Ziad, ele começa a clamar e pedir que os médicos tivessem misericórdia e não amputassem suas pernas. Eles, quando começam a preparar ali o seu corpo já todo ferido para a cirurgia, encontram aquela cruz. E aí então o Ziad é perguntado ali por um médico: mas Ziad, você não é muçulmano? Aquele médico fala para ele e ele diz: não, eu sou cristão. Mas ele era muçulmano, mas ainda assim ele diz que era cristão. O médico fala: não, você precisa ser levado para um outro hospital. Ele é levado às pressas então para um outro hospital, um hospital de campanha do exército americano. E quando ele chega ali, os médicos americanos decidem não amputar a perna do Ziad. Ele entende que aquilo era Jesus trabalhando em sua vida. Ele passa por um período de muitas cirurgias e de uma terapia intensiva de recuperação, de fisioterapia, e por um milagre o Ziad volta a andar e ele entende que aquilo era por causa de Jesus. Ele então sozinho entrega sua vida para Cristo por causa de que então Jesus o tinha alcançado naquela circunstância. Ele começa a sofrer perseguição de sua família, tem que fugir de país e acaba indo até a Jordânia, onde eu pastorei a minha igreja, e um dia ele bate as portas da minha igreja como refugiado. Conta a sua história. Nós então passamos a discipulá-lo, a cuidar dele. Ele se torna um dos nossos obreiros. Ele é batizado e se torna um homem de Deus que passou a servir ao Senhor fielmente. Deus abriu uma porta, ele conseguiu emigrar para os Estados Unidos, onde ele hoje serve ao Senhor. Ele, que era muçulmano xiita, hoje faz parte dessa igreja que Jesus está edificando. São milhares assim que sofreram perseguição e que continuam enfrentando essas portas do inferno, mas avançando como essa igreja triunfante. Ore por nós no Oriente Médio, ore pela igreja que Jesus está edificando, e entenda que você faz parte dela, e por mais luta que você passe, o Senhor está ao seu lado. Que Deus o abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.